Recordando.
Botei aqui no Zoom.
O meu já tá recordando.
Tá recording. Aqui, recording.
Engraçado, recording é gravando.
É.
E recordar é lembrar.
Mas então, sim, a etimologia com certeza tem algo em comum entre essas duas palavras.
Pode ser alguma confusão.
Pode ser porque ambos... Porque ambos implicam nesse lance
gravado,
de manter algo.
Pode ser, porque quando você grava, quando você vê aquilo que tá gravado, você tá, de certa forma, recordando algo do passado.
Sim, exato.
Pronto, já
porque,
descobrimos
assim,
um segredo.
Tem muito de confusão aqui, tá andando línguas indo-europeias. Elas geralmente têm uma questão que é a palavra de dar e a palavra de receber, muitas vezes ela tá ao contrário em idiomas diferentes. Tipo, em um idioma, a palavra que vem de uma origem, da mesma origem, para um idioma é dar e para outro é receber. Porque no proto-indo-europeu, dar e receber era a mesma coisa.
Caraca, interessante.
É, porque eles tinham a ideia de que se você dá algo, você sempre recebe algo em troca. Era sempre uma coisa de troca mútua.
Sim, sim. Não, faz sentido.
Tanto que, por exemplo, casamento, a esposa ia pra família do noivo e o noivo fazia o quê? Dava um dinheiro pra família da noiva. Porque é uma troca.
Não, e nessas culturas tem sempre muita troca envolvida. São culturas muito comerciais, né?
É, e é uma coisa muito de bens mesmo. A questão de dinheiro mesmo é... A cultura pode até ter dinheiro, mas geralmente é algo mais secundário.
Sim.
Pra coisa tipo, vou trocar com uma outra tribo distante. Quando é dentro da própria tribo, você tem essa questão do crédito social.
Legal, massa.
Tipo assim, você dá a sua filha e eu te dou uma vaca, né?
É mais ou menos isso.
Ah, eu acho que tem o mesmo valor.
Assim. Beleza.
Não. Você falou isso, eu tenho um amigo que ele contou uma história de que um colega de trabalho dele foi pra Índia. E ele, um cara lá, um indiano chegou, foi visitar, fazer um turismo lá. Um indiano chegou perto dele e ele ficou tipo, achou meio estranho. Ele foi um pouco pro lado, então o indiano chegou mais um pouco perto de novo. Ele achou estranho. Daí o indiano chegou, de que país você é? Ele, sou do Brasil. Daí o cara falou, lá no Brasil as mulheres usam biquíni na praia? Ele falou, usam? E o indiano ficou todo assim, curioso e tudo. Tipo, como que é? Que não sei o quê. E daí ele mostrou uma foto de uma colega de trabalho. Olha só. O cara mostrou uma foto de uma colega de trabalho pro indiano. Daí o indiano falou, nossa, que mulher linda.
Eu quero casar com ela.
Não, ele falou assim, eu daria um camelo por ela.
Meu Deus!
Caraca! Isso me lembra muito esses indianos do Facebook, né? Que é um estereótipo e tal. Aqui no Brasil até que não tem tanto, mas na gringa, né, tem um meme disso. Que é os indianos malucos dando em cima das mulheres, tipo, falando que vai vir pra cá,
aqui
que quer casar.
Aqui não tem isso.
Não, tem,
aqui,
mas...
o que mais tem isso, meu Deus, tipo...
Gente,
nossa,
nunca vi, velho.
Toda semana excluindo mensagem disso.
Ah, sério, é
até no
mulher.
LinkedIn, gente, no LinkedIn.
Como eu sou
gente.
Homem, eu nunca recebi isso.
Hey, beautiful! Hey, beautiful, show vagana, pix, show boob vagana.
Putz.
Que é isso? Gente, chocada
mas olha
com
só,
internet.
Pra ter ideia. Isso é uma coisa mais da... Essa ideia de que a mulher vai pra família do noivo é uma coisa de... Mais da Eurásia. Porque, por exemplo, os índios na América é o contrário. Quando casa, o homem vai pra família da mulher.
É o Vietnã.
É, então. A gente pode fazer isso. Brincadeira.
É, então, vocês têm descendência de índio aí? Tipo, como se algum brasileiro não tivesse, né? Mas...
É, a minha avó... Assim, é porque na minha família, cara, eu já tive muita vontade de fazer essa investigação, de entrevistar as pessoas, só que eu nunca faço e as pessoas estão morrendo. Então, tipo, eu vou perdendo a oportunidade, né? Só que eu também posso fazer um teste daquele genera, né? De genética e tal.
Cara,
e ver minha...
mas vai mostrar que você é de todos os lugares do mundo. Tipo isso.
Mas então, tem
mas eu acho
as
que
histórias...
tem uma porcentagem, não é?
Isso, tem o lance da porcentagem.
Tem porcentagem.
E tem o lance da época, tipo, quão recente é essa descendência, né? Mas na minha família eu já ouvi todo tipo de história, mas é sempre assim, alguém fala, tipo, ah, fala, já falaram isso pra mim, ah, sua avó, por parte de mãe, tem descendência de índio. Beleza, tipo assim, quão confiável é essa coisa que uma pessoa me falou em um momento completamente aleatório, saca?
Sim.
Entendo. É, não, que nem no meu caso, além da aparência, que eu tenho uma aparência de índio, né? A mãe do meu avô era índia. Tipo, meu avô mesmo sabia, falou e tudo. Inclusive, ela era uma curandeira. Meu pai é tipo uma benzendeira. E pelo... Isso por parte do pai. E pelo lado da minha mãe, a avó da minha mãe era bisavó agora. Acho que era bisavó. Foi pega no laço.
Ah, minha bisavó também.
Pega no laço. Gente? É uma forma... bonita de falar que sequestrou e estuprou.
Exato.
E era uma prática. Você vê? Até não muito longe, era uma prática comum.
Que terrível.
E é surreal, porque assim, pelo menos na minha família, sempre falavam, tipo, de uma forma bem romantizada mesmo, né? E aí depois, quando a gente para pensar, né? Tipo, nossa, mas. Ela foi pega no laço, então significa que ela estava fugindo, sabe? Então ela não queria. Desde o início foi não consensual. Então, assim, nossa, é muito doloroso, assim, né? É, ver que, caramba, não fazem tantas gerações que isso aconteceu. Tipo, foi com a minha bisa isso, sabe? Então, meu Deus, é muito recente.
Sim.
Que bom que eu não tenho índio, gente.
É, foi na bisavó.
Nunca pensaria em alguma coisa assim.
É, não, você pensar, deve ter sido o quê? Final do século XIX? Ainda tinha escravidão, basicamente.
Exato, é muito recente, cara.
É.
É muito recente.
A gente não... Às vezes a gente não percebe o quão recente é isso, né? Mas os nossos bisavós viram escravidão ainda. Provavelmente muitos ainda foram escravos, né?
Meu bisavô teve escravo.
Olha só.
É foda.
Né? Uhum. É uma coisa que a gente não tem essa noção do quão recente é isso. É por isso que ainda tem tanto preconceito, né? Porque é algo muito recente.
É, cara, 100 anos na história é tipo um segundo.
É, e é engraçado como mesmo não passando conscientemente, a cultura, ela mantém essas coisas.
Sim.
Não
vai pro pequeno. E aí, gente? Alguém está afim de um caos?
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 Este é um programa sendo transmitido diretamente do futuro.
Sim. O tema que tinha sido postergado mais uma vez.
Sim, agora vai voltar.
E agora voltou para esse tempo.
E aí, Dark Knight, tudo certo?
E aí, galera?
Ah,
e aí?
Agora sim.
Estão me escutando agora?
Sim,
muito.
Sim.
Ah, nossa, eu sei que vocês tentaram me sabotar, mas tá tudo bem. Sabe o que tá acontecendo?
Guerras mágicas.
Fala. É, guerras mágicas.
Sim.
Eu tava com meu fone de ouvido no computador, e tirava e colocava, não saía som nenhum. Depois eu descobri que o meu computador estava conectado ao meu fone de ouvido via Bluetooth. E o meu fone de ouvido está numa caixa, tá ligado? Tipo, o áudio tá indo pro Bluetooth, tá ligado? Comentando. Mas tudo bem.
Sim.
Desconectei.
E o que a gente estava falando aqui agora é que esse episódio está sendo transmitido diretamente do futuro. Né?
Nossa, é uma delícia. Isso. Ou seja, diretamente dentro de um buraco negro.
Sim.
Exato.
Isso.
Buraco afrodescendente.
Então, a primeira história aí pra contextualizar o nosso querido ouvinte, né? É, primeiramente, pedir pra quem tá ouvindo aí, apoiar a gente, né? Mandar um pix aí pro link que tá na descrição, nosso e-mail, nosso queridíssimo e-mail. Seguir a gente no Instagram, que é @discordia.cast, lá onde a gente posta diversas coisas aqui sobre o programa, diversos textos, diversos conteúdos discordianos. No Facebook também nós somos Discordia, Filosofia Discordiana. Compartilha o podcast com um amigo pra que a gente não deixe de produzir essa magnânima obra do Discordianismo BR, o maior podcast discordiano que já existiu na história do planeta. Sinceramente,
eu
acho que não tem nenhum.
Da galáxia, da galáxia.
Da realidade. E que esse episódio, ele é produto de uma operação mágica, onde a equipe do Discordcast fez uma operação em 2021 para contatar o próprio equipe do podcast em 2041, né? Onde nós gravamos esse episódio e mandamos pra ser o episódio 50, pra ser um episódio especial, certo? Então Sim. fica aí feito esse pacto. E a nossa equipe do passado gravou um episódio que vai ficar guardado e vai ser postado só em 2041. E por que 2041? Porque 4 mais 1 é 5. E Sim. tudo Sim. é 5. A gente já estabeleceu Exato. Isso em episódios passados.
Ok.
Isso.
Ah, e 42, né?
Sim, e 42 porque é a resposta para a grande questão tudo. Do universo. Exato.
Sim. Sim. E também para 2032 e 23 e 58 e 47 e 99.
Todos os números podem ser decantados e você Enfim. Consegue encontrar o número 5, exato.
Porque 5 também... é igual a todos os números.
Isso faz parte de um dos grandes mistérios, né? Que se
Como
você...
que é isso que o Crowley fala? Todos os números são infinitos? E
exato.
Todo in... E daí o Discordiano fala, e todo infinito é igual a 5.
E todo infinito é igual a 5, perfeito.
Mas em que ano que a gente tá agora, então?
2041.
Ah, tá. Não, é assim... A consciência do futuro tá mandando as informações pro corpo do presente.
Exato.
Exato, Nossa então pra ficar claro...
é apenas um meio de manifestação dessa consciência superior que é o nosso eu futuro.
Sim, pra ficar claro isso, né? Não é literalmente, tipo, como que os nossos eus do futuro iam mandar pela internet um programa do futuro. Não foi isso, né? A gente tá... Sim. Basicamente, a gente fez um ritual de incorporação, né? E os nossos eus do futuro estão aqui passando a mensagem pra vocês no passado, pra vocês se integrarem.
Nossa, desintegrar?
Desintegrar.
Um ato falho, é isso?
Ato falho,
é isso.
Pra gente fazer uma integração, né? O Dark Knight, então, vai ser uma integração por partes, por método de substituição, vai ser definida ou indefinida?
Não, tem que ser por partes e múltipla ainda por cima.
Nossa, ah, múltipla, sim. Integral de integral. Sim.
É uma delícia.
Sim, Nossa, então putz. Esse que pra gente seria o episódio 500, é pra vocês aí o episódio
50.
Como que é 50 em italiano? Alguém sabe?
50.
Maria, alô.
Quanto?
50.
50.
50. Ah, putz,
é muito bonito em italiano. Putz.
Sim.
Pior que eu não lembro mais como que é 50 em russo, mas era. Deixa eu ver. 30 é trinazati, ou trizati. Então, pizzati. Ou piazzati.
Pizza?
Eu acho que é piazzati.
Quero.
Pizza.
Gostou.
É quero. Assim. É. Ah, não lembro mais. Antes eu sabia os números. Eu sabia até o 100 em russo. Já não sei mais. Porque no futuro Caraca. Eu esqueci.
Eu sabia o 2. Até 2. Porque 2, aí tu pede duas cervejas, né?
dois shots de vodka.
Sim, é praticidade, né, cara?
É,
Papiva, pachausta.
É, dva vodka, pachausta.
Sim, e falando na Rússia, né, assim, se você olhar agora, em 2041, todos os líderes mundiais, né, o Putin continua no poder.
Claro.
Sim.
E é um contraste muito forte com, por exemplo, os Estados Unidos, em que agora tem uma ditadura, né, onde a ditadura é a primeira ditadura... na história do mundo, que é a Kim Kardashian.
Exatamente.
Sim.
O mais
eu acho engraçado como a família dela foi se estabelecendo, né? Porque começou com o Kanye West, acho que em 2021 mesmo, né? Que, tipo, ele mudou o nome dele e tirou o nome e o sobrenome dele. Aí ficou Ye, tipo, alguma coisa assim. E aí eles assumiram. E o mais interessante é que agora, lá, ninguém pode ter nomes, como eu posso dizer, nomes e sobrenomes, porque é só duas letras, a não ser a família que preside eles, né? Enfim, que é aí, que preside vírgula, né? Que, enfim, mantém
comanda,
eles aí
comanda.
Sobre uma... Isso, sobre
eles
um punho de
né?
ferro, entendeu? Aham.
Não, e tudo ficou muito estranho desde que isso começou a acontecer, né? Tipo...
Sim.
Mas também temos que lembrar que se não fosse a família imperial Kardashian, a guerra civil dos Estados Unidos teria durado muito mais tempo e teríamos 4 países no lugar. Porque lembra bem que tinha a coalizão da costa leste, a confederação da costa oeste, tinha o pessoal do Midwest e o Texas. Eram 4 uhum. facções e eles que acabaram com a guerra civil. Então tem que considerar isso.
Meio que depois que o Elon Musk foi assassinado, né? ali no Texas.
Sim.
Pior que é verdade, cara, tudo começou com o assassinato da Elon Musk no Texas.
Sim, porque foi aí que a família Kardashian comprou a SpaceX, né? E começou o programa de exploração espacial.
Sim.
É. Gente, eu acho que tudo começou com, realmente com o culto que o Kanye West começou lá em 2019, por aí. E que aí em 2021 ele teve a participação especial em um culto religioso do Marilyn Manson e Justin Bieber.
Nossa, eu não lembro mais disso.
Esse foi o início de tudo.
Cara, foi quando tudo começou a ficar mais doido, né? Não, mas assim, depois que o Marilyn Manson virou evangélico, eu não duvidava de mais nada, né?
Exato.
Não, vocês viram como ele ficou, né? Parece uma senhora, essa tia de escola, né, cara?
Sim,
sério.
Bizarro.
Sim. Uhum.
Sim, inclusive.
Eu vou ser Darkness. Eu vou ser Darkness e vou uma senhora tia de escola.
Mas assim, o Ozzy Osbourne era o príncipe das trevas. Virou um católico.
Sim.
O Marilyn Manson virou um evangélico. Até que poderemos prever, né? Mas ninguém previu isso.
Sim,
pois é.
E assim, o mundo tanto é um caos, né? Que, por exemplo, é engraçado como essas figuras, entre aspas, que eram controversas, hoje em dia elas são o oposto do que elas eram, né? Tipo, até tem um amigo nosso, muito próximo, que é a prova disso, né? Tipo, o Satanzinho era cristão e hoje em dia ele é satânico, então é cristãozinho.
É. Pior que, né?
Ai, meu Deus do céu.
O nome já dava a entender, né? Mas...
Sim.
Questão brasileira que teve aquelas a inversão, né? Porque a gente teve o Marcos Feliciano criando uma igreja evangélica que aceita a comunidade LGBT, inclusive ele se assumiu ali bissexual, e temos o Jean Willis fascista, que virou nazi. Isso foi, acho que o pior, nossa. Me surpreendeu.
Exato, porque assim, quando chegou ali na sexta reeleição do Bolsonaro, né? A galera que apoiava e que não apoiava já tava muito clara, né? E aí quando o Jean Willis declarou apoio ao Bolsonaro justamente depois que ele tinha conseguido implementar o golpe, eu, assim, sinceramente não fiquei muito surpreso, né? Mas, assim, é algo muito doido de você pensar o contraste aí das gerações, né?
O mais curioso é que, tipo, a bandeira do Brasil não ficou vermelha mesmo, ela ficou colorida.
Então, é verdade. Eles
profetizaram bem. Jamais seria vermelha, seria todas as cores.
É, não.
Já tinha bastante cores, na verdade, né?
Mas sabe o que eu achei mais interessante? Porque assim, quem deu a ideia de ser um arco-íris no fundo foi o Carluxo. O Carlos e deu essa ideia. E ele falou que era por causa do quê? Porque o arco-íris.
É a capa do Pink Floyd, né? É brincadeira.
Não. Essa foi brincadeira. Não, é porque ele deu aquele argumento bíblico de que o arco-íris era o símbolo de que Deus nunca mais. É a aliança de que Deus nunca mais iria fazer um dilúvio na Terra.
Sim.
Só que eu achei estranho ser justamente o Carluxo, né? E tem a questão de que depois disso, nunca mais ninguém viu o Carlos Bolsonaro e a Tami ao mesmo tempo.
O Tami.
O Tami, desculpa. Eu confundo,
desculpa. E tipo... Mas assim, desde 2018, por aí, a gente já tava vendo umas mudanças, né? Que refletem muito, assim, hoje em dia, né? Tanto que, eu não sei se vocês lembram, mas naquela época, teve um político que, assim, entrou em contato com a gente e tal. Eu lembro que a Maria até fez a campanha dele, política, de moda e tal, e de, assim, super identidade visual e lá, lá, lá. E aí eu lembro que assim, ele veio falar e tal comigo sobre uns conflitos que ele tinha, né? Porque o cara discordianíssimo e tudo mais, e aí o Carluxo impedia ele, né? De falar disso e tudo mais. Mas
pastor,
de pra gente notar,
era?
Né? Isso, E gay. Então, assim...
Agora que falou isso aí, Eu me lembrei de uma coisa que eu ia perguntar pra vocês. Vocês acham correto, ético, essa coisa de ressuscitar a gente? Por exemplo, quando ressuscitaram o Clodovil, tiraram...
Cara, eu sou muito contra, mas ao mesmo tempo eu sou muito a favor, pelos memes.
E não pode... Nossa, esse político se pareciam, né? Porque não é o Clodovil mesmo. Esse político que tu falou, né? Que a Maria ajudou e tal, parecia copiar bastante o Clodovil. Até fiquei desconfiado se não eram os dois ao mesmo tempo, mas depois... Vi que não é.
Era uma referência de moda, gente.
O problema é que na época ainda não estavam ressuscitando gente mesmo. O problema foi depois, quando eles... Foi lá pra 2030, 32, né? Que eles começaram a ressuscitar por inteligência artificial. E daí tinha os hologramas e tudo. E depois eles começaram a usar, tipo, a baixar a memória da pessoa da IA num corpo de gente em estado vegetativo. Isso que foi loucura, cara.
Putz, eu gostei bastante como a inteligência artificial foi melhorando com os anos, cara.
Mas assim, você gosta do Estado chinês, que é governado por uma IA? E eu achei que ele melhorou muito.
Eu sou fã, né, cara? Desde a época do Discordia Cast 2020, 2021, eu falava que a China ia dominar o mundo e que eu ia fazer meu pós-doutorado lá, cara. Sim. Lá na China.
Inclusive, cara, teve isso também, né, gente? Que a China ganhou a guerra do Covid, né? Vários países ficaram sobre domínio da China, né? Depois que rolou aquilo, a gente perdeu o dobro. Porque depois que a gente achou que tinha acabado a pandemia em 2021, ela voltou em 2023, né? E aí a gente acabou perdendo o dobro de pessoas que a gente perdeu na guerra.
E a gente não fez o rolê, né?
Foi muito tenso.
Sim. Mas também lembra que... Por que voltou a pandemia? Foi o Covid-23. Porque a gente tinha feito uma reunião do... Foi quando a gente fundou, lembra?
Sim, a gente fez a nossa reunião.
Do DiscordiaCast.
Sim, foi quando começou a dar problema.
Sim, e eu sei porque é a maldição. Fala aí.
A gente colocou aquela... A gente colocou três fontes. Tinha uma fonte de queijo, uma fonte de chocolate e uma fonte de cerveja.
Ai, que saudade dessa época. Melhor época, gente. Desculpa.
E eu falei que ia dar merda. Discordianos se encontram, gera um caos, um distúrbio do caos tão grande no planeta que uma catástrofe acontece. Eu falei que ia dar merda, mas você não.
Mas eu acho engraçado você vir e falar isso quando era o primeiro a pôr o copo, a pôr o cachorro quente lá na cascata, entendeu? Você é um hipócrita.
Tá,
você era o primeiro, era quem mais usava.
Gente, cara, não pode ter outra briga com ele. Já ficou o episódio de... Gente, falei o nome, foi mal. Com Dark Knight. Ele já ficou episódio demais sem aparecer por aqui, né? Quando rolou aquela briga até em 2021, né?
Sim. E foi bem na época em que esse episódio tá saindo. Lá próximo do episódio 50. Ele ficou com
o episódio 50. Cara, eu acho que pelo episódio 47, 48, que ele já não tava participando muito, daí depois não participou por uns episódios, porque a gente brigou.
Ele e aí falou a gente...
A guerra mágica, hein? Eu senti, hein?
Ele ia ressuscitar o Discast e ia fazer melhor que o DiscordiaCast.
Sim. Nossa, ele falou várias coisas pra gente.
Sim. Eu lembro que ele foi muito machista com você, Saori, né?
Foi. E tudo isso porque eu não quis dar uma chance pra ele, entendeu? Mas agora me diz, como é que eu vou dar uma chance pra quem come cachorro quente sem ketchup? Não dá pra mim.
E pra quem usa gola polo, né? Não é verdade?
É, exatamente. Principalmente isso. Engraçado que aconteceu tudo isso no mundo pra chegar em 2000 e sei lá quanto pro povo ainda usar gola polo, cara. Não, eu fico revoltada, assim, sabe? Gente, evoluam.
Cara, a galera bota o gola polo no metaverso, sabe?
Cara, isso eu não entendo. O que mais vende no metaverso é gola polo. Puta que pariu.
Não, mas eu acho da hora. Ainda é Lacoste, né? Ainda é Lacoste. Depois de todos esses
anos.
Ainda
é Lacoste.
O pior não é ser Lacoste. O pior é o pessoal que usa os hack pra colocar Hollister. Isso que é pior.
Meu Deus. Não, e aí teve Guerras Mágicas, né? E foi justamente quando a gente, logo após a saída do Dark Knight, a gente teve a intervenção dos mestres internos, né? E aí foi por isso que ele voltou.
Sim. Mas assim, foi um mestre. Lembra bem que foi um mestre oculto específico que prometeu pra ele uma coisa muito específica.
Ai,
que
ai,
foi
ai.
Aquele... Não, foi Fanboy. Prometeu Fanboy pra ele. Ele só voltou quando conseguiu um Fanboy.
Esse é o mestre ascenso do grupo.
Sim. Então, e aí o lance que a gente tava falando também da base fixa do Discordia Cast, né? Pra gente também contextualizar aqui, pra gente poder narrar essa... transmitir essa narrativa da onde, como a gente chegamos, onde estamos agora e como chegamos aonde chegamos, né? Que quando a gente teve essa separação e aí depois os mestres internos se revelaram, né, pra gente, eles começaram a direcionar a nossa trajetória, a gente se ligou que tinha um movimento que já tava sendo ali explanado por alguns bolsonaristas, né, nos grupos de WhatsApp, no Facebook, dos discordianos, junto com o PT, etc., né, pra intervir na política nacional. E depois a gente também veio a ter assim, participação ativa na política internacional também, né? Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso.
Ah, sim. Não, mas lembra que a gente se juntou ao PT, inclusive a base do Discordiacast era no ABC, em São Bernardo, atrás do Sindicato dos Metalúrgicos. Só que a gente... secretamente, né, já tava ligado a outra coisa, quem? Ao PDT e ao Ciro Gomes. E junto com isso, ao Ursal.
Sim.
Ciro Gomes 2022.
Ursal que veio ali se tornar real depois da queda da ditadura do Bolsonaro, né?
Sim.
É, e a gente teve que ir pro ser um bunker, né, o Discordia Cast, porque realmente teve perseguição contra discordianos e... comediantes em geral, eu acho, né? Pessoas pensantes e tal.
Sim.
Os adeptos do raciocínio racional.
É, e da revolução conservadora.
Sim. Foram tempos complicados, né? Então, assim, era a gente tentando viver o haha da vida, só que ao mesmo tempo, nem tanto. Era meio com, né, assim, certas coisas na mão, porque foi um tempo bem complicado, mas ao mesmo tempo foi um tempo de grande avanço, né? Porque parece que quanto mais o pessoal tentava invisibilizar, né, assim, através dessa caça e tudo mais, mais forte a gente ficava, né? Porque mais pessoas ficavam curiosas sobre.
Exato. Eu acho que foi uma época de redenção, acho. Seria talvez a palavra mais... não sei.
Sim, a gente teve um funcionário lá do Discordia Cast que depois do tempo a gente veio descobrir que era um repolho, né? Teve isso.
Cara, eu acho que fiquei bem azedo com esse repolho, cara. Fiquei bem chateado. Putz,
não, aquilo foi triste.
Eu sempre achei ele
fedido. Fedeu.
Não, tanto que depois disso, a gente só entrava na base do Discordia Cast nu, que é pra saber se alguém era repolho ou não.
Exatamente. E que não tinha escuta também, né?
Sim.
Era muito comum isso.
Foi um pouco antes do... secreta.
Isso foi um pouco antes do assassinato do Elon Musk.
Exato. Assim... é de se entender que talvez tenha tido alguma relação.
É, não, foi muito estranho. Foi tudo... porque, sabe, depois que o Elon Musk se assumiu discordiano, foi que começou, tipo, as guerras civis e tiraram o Twitter dele, já começaram ali podando.
Sim.
Sim.
Foi uma coisa levando a outra.
Uhum. E eu lembro que, tipo assim, uma das últimas falas dele, eu lembro que foi bem tocante, mas o que me marcou, assim, real, foi que ele tweetou. É um lance tipo, gente, pelo amor de Deus, cancelem Grey's Anatomy, parem de ressuscitar a protagonista. Cara,
eu também concordo, cara. Já tava, sei lá, temporada assim, 65, ia chegar a 69.
Nossa, sim.
Para mesmo, tá louco, cara.
Cara, não.
Eu não aguentava mais, véi.
Foi que depois que eles deixaram a protagonista de Grey's Anatomy cheia de anabolizante, pra ela conseguir, pra ela não precisar dormir. Eles estavam lançando 3, 4 temporadas por ano.
Isso sim, era uma coisa absurda, cara. Absurda.
É, desumano.
Não, mas assim... mas eu confesso que assim... sabe quando você fica chocado, mas ao mesmo tempo não surpreso? Porque Grey's Anatomy, pra mim, o que ele foi virando foi uma extensão do EAD, que eu acho que veio... nossa, pra mim, o marco foi o Covid-23. Porque depois disso... Grey's Anatomy meio que virou referência à medicina e a cursos EAD, né? Porque aí sim, eles passaram a fazer, tipo, o
metaverso ajudou bastante
DIY
nisso,
sabe?
O metaverso ajudou bastante nisso também.
Sim.
Uhum.
É, sim, porque o Grey's Anatomy
DIY
virou...
DIY de médico.
Falando nisso, virou... será que o Zuckerberg já tinha essa noção que em 2023 ia acontecer isso e tava lançando o metaverso em 2021, será?
É, então, cara, quando a gente teve a participação do Zuckerberg no DiscordiaCast, sinceramente, não consegui confiar muito no que ele falava, né?
Ele parecia um robô, né?
Exato, exatamente, exatamente. Então, tipo assim, eu tentei engajar no episódio com essa ideia de que eu ia conseguir revelar que ele não era um robô. Só que ele complicou ainda mais, né? Tipo, não foi muito bom.
E você sabe o que legal, é o mais cara. Engraçado disso? É que, tipo assim, a gente tá falando dele, mas certamente quem tá, assim, ouvindo a gente agora, acho que ainda não ouviu esse capítulo. Mas eu lembro claramente que, meu Deus, os filhos do Pedro ficaram super empolgados, assim, sabe? Eu fiquei, meu Deus, cara, nossa, fãs demais.
É, isso que eu não entendo. Como o Zuckerberg virou, tipo, muito celebridade. Principalmente com o pessoal jovem daquela época.
Uhum.
Os filhos do Pedro.
Ele virou meio
assim,
Felipe Neto, assim, lá por 2020, por aí. Foi, é a vibe que 2030, ele me passa. Né?
Acho que era por causa muito daquele lance de que, tipo, no metaverso você recebe visitas constantes do Zuckerberg, né? Do avatar dele. Então, tipo assim, acabou se tornando uma figura familiar, assim, pros jovens, né, principalmente. Tava ali todo dia, basicamente, viu o Zuckerberg e tal. E aí perdeu um pouco esse lance, né? Desse medo que a gente tinha no passado da figura dele. Como sendo um alienígena, um reptiliano.
Eu acho que também, depois que os nossos filhos começaram a trabalhar no metaverso, né, com as capacidades mentais deles, começaram a trabalhar em serviços secretos e tal, pro governo. Pra quem não sabe, gente, a gente tem dois filhos. Depois que eles começaram a trabalhar pro governo e tal, né, e usar as capacidades mentais pra assassinar à distância as pessoas, né, eu acho que eles passaram a ver também que o Zuckerberg não era isso tudo, né, e... Uhum. Enfim, estamos planejando aí o que vai acontecer com ele.
Mas assim, o que a gente ainda não falou e que eu acho mais interessante é como que o pessoal, os filhos da Saori, com um participante do mundo... Participante não, um convidado do DiscordiaCast, que eu não vou falar o nome, como que eles acabaram virando parte do de células do terrorismo poético. Isso foi interessante.
Sim, criei bem.
Sim.
E um dos melhores episódios do DiscordiaCast é do filho da Saori, né? O Marte Abacate.
Sim.
Putz, Marte Abacate.
Meu Deus
Não,
do
e
céu.
Assim, e esse nome, gente, veio muito porque, assim... Eu gosto muito de Marte, assim, é um planeta muito lindo, inclusive a lua de mel foi lá, entendeu? Então, assim, foi lá que ele foi concebido, sabe? E rima com o quê? Abacate, que é a fruta favorita do fulano convidado, entendeu? Então, assim, né? Filho, pelo amor de Deus, larga essa cachorra no chão, véi. Saco, cara. Pera aí que eu vou lá brigar com ele.
Não, o Marte Abacate.
Essa época foi muito boa. Foi o ápice ali do Elon Musk, né? E tal. Tipo, quando tava as viagens especiais no ápice.
Sim, do novo Elon Musk, que foi o revivido clonado, né? Tem isso. Depois que ele foi assassinado, pegaram o DNA dele, guardaram, clonaram e voltaram com ele.
Não, sim. E a coisa mais bizarra é que fizeram o clone da. Como se chama? Da Grimes também, né?
É.
Puta merda, cara, coisa bizarra esses famosos.
Não, mas, cara, o que eu... Mas, assim, o pessoal era famoso e tudo faz sentido. O que eu não entendo até hoje é que clonaram a Xuxa e o Pelé e eles são um casal, tipo, até hoje.
Sim. Eu shippo. Eu shippo. Eu acompanho o programa deles até hoje. Uhum.
Eu acho que o Brasil vai virar monarquia e eles vão ser os reis e rainhas, cara, eu acho. Porque um é o rei do futebol, outro é o rei dos baixinhos. Baixinho, rainha dos baixinhos, meu Deus. Rei dos baixinhos. A rainha dos baixinhos. Vai ser a monarquia brasileira.
Sim.
Eu acho que vai acontecer isso. Depois que acabar ali a... Né,
a Ursal.
Eu acho que vai acontecer isso.
Sim,
com certeza. Eu
acho. Até porque a Ursal já tá quase caindo, né? Já tá tendo muita manifestação, muita revolta.
Sim. Sim. É, a gente teve recentemente um episódio histórico na história do mundo e do DiscordiaCast, né? Que foi a entrevista conjunta do Kim Jong-un, que tava liderando a Ursal até recentemente, né? Com a Kim Kardashian, né? E a gente teve uma conversa entre
dois
os...
Kings.
Exato.
Os dois são Kim, né?
Os dois Kings, exato. E foi essa entrevista com o Kim. E são, assim, os dois maiores líderes mundiais das duas maiores potências, né, da atualidade.
Sim.
Cara, e a gente... Foi a primeira comunicação direta entre os dois, assim, pública, né, através de uma transmissão pública.
Olha só que curioso. O nome do meu primeiro cachorro era chamava Kim, tá? Que é uma profecia, cara.
É. Que fofo.
Mas foi...
Olha, lembre-se daquele desenho que era uma espiã, que era Kim Possible.
Kim Possible, sim. Nossa, é verdade.
E se você, você vê esse desenho, ele tem várias referências e coisas claras sobre a ascensão dos dois Kims. A Kim Kardashian e o Kim Jong-un. Como que é mesmo? O Kim do Ocidente e o Kim do Oriente.
Sim. Tem que contar os Simpsons também, que, pô, lá pra depois do Covid... 19, né? Eles foram totalmente pegos e tal, com um oráculo, né? Na série de animação da Fox. E aí não deu mais pra esconder, né? Eles começaram a fazer previsões e a galera, tipo, se juntava, tipo, Super Bowl, né? Pra quando ia sair um episódio novo dos Simpsons. E acabou que era só 2 episódios por ano, né? Porque eles faziam as previsões. E a galera ficava procurando em todos os episódios, lembra? Era uma confusão.
Sim, era louco. Se tornou bastante um culto, né? Um culto ao Simpsons.
Sim.
O culto amarelo, né?
O culto amarelo.
Sim. É, e depois também daquele desfile que eles participaram, né? Os Simpsons, em 2021. Eles começaram a fazer parte de todo tipo de propaganda, né? Tipo,
a moda,
eles são usados
a moda
pra
Simpson,
tudo.
Né?
Sim.
Até hoje em dia ainda tem uns pessoal de uma tribo urbana aí dos Simpsons que usa as roupas deles e tudo. Sai com um bronzeamento artificial amarelo.
É, vocês não lembram quando aquele corte da Marge se tornou, assim, tendência total?
Nossa.
Toda hora tu ia no cinema, tu não conseguia ver nada, que tinha um monte de torre de cabelo.
Sim,
eu lembro que eu
brega.
Até fiz. Ai, eu adorava, para. Nossa.
Ah, você teve esse cabelo, a gente lembra, mas...
Sim.
Eu não gostava. Eu não
falo
pra não te ofender, mas...
Não, falando gente... na Saori... Ah, não, pode falar.
Não, diga.
Não, eu ia te perguntar o que tu achou quando levaram o pessoal do... Né, quando acabou o K-pop, né? E aquela terrível tragédia que aconteceu, né? O que tu sentiu né, com isso?
Putz, quando o Kim Jong-un invadiu a Coreia
do
Sul, né?
Não,
eu
levaram
me senti
todos
muito mal, assim. Porque, né, foi a extinção de toda uma cultura, né? E de um estilo de vida, né? Porque o K-pop, ele não era mais só um gênero musical, né? Principalmente em 2024, né? E 25, quando a gente teve as empresas de K-pop fazendo boy bands de funk também, né? Então, aí quando a gente começou a ter, assim, outros grupos e tal. Então, essa extinção, ela veio e levou todo mundo. Mas eu tô
eu
aqui pra falar, gente.
Foi uma vingança,
gente.
Né? Foi uma vingança.
Mas eu tô aqui pra falar.
Tentaram mudar K-pop para K-pop e não deu certo. E levaram todos pra concentração lá. Cara, eu achei horrível isso. Foi depois do nazismo, acho que foi a maior tragédia da história. Aconteceu.
Foi trágico.
Mas o grupo DiscordiaCast, né? Eu
espero não ser cancelado por dizer essas verdades do futuro.
A gente planeja debutar aí uma boy band, né? Então fiquem de olho, porque a gente conseguiu fazer. Vai ser tipo, assim, pra quem é mais das antigas, certamente vai lembrar da Hatsune Miku. Então a gente usou a mesma tecnologia dela pra criar os hologramas antigos do Pedro, do Sinério e do Dark Knight. E agora eles vão ser um trio jovem, porém que na vida real são velhos,
então,
como boy band.
Mais atraente também, né?
Eu tô com o sintetizador. Eu vou fazer igual o ABBA, né? Que voltou e aí espero também essa tecnologia de...
Melhor coisa, melhor ato humanitário, assim, foi o ABBA. Eu chorei demais no show dele.
Mas uma coisa, o que você acha? Que eu nunca perguntei pra você, Saori, mas depois que acabou o K-pop, lembra que os que fugiram e foram pro Rio de Janeiro criaram o K-funk, o K-funk carioca. O que você achou desse movimento?
Ah, eu gosto muito do K-funk, inclusive danço horrores, assim, sabe? Eu acho que eles inovam muito, assim, eu acho que eles são... Assim, ao mesmo tempo que eles são vanguarda, eles são, sei lá, eles são muito visionários, assim, eu acho que tem tudo pra dar certo.
Eu vou dar uma de registadeu aqui. Sabe o que é o registadeu, né? Enfim, não, deixa quieto.
Eu sei.
Nossa.
É um youtuber.
Ele é um produtor de música e fala mal do funk...
Eu ia falar, lembro
mas
dele.
deixa quieto. Não, deixa
mas
quieto. Ele eu ia dar minha opinião. Eu ia dar minha opinião pro K-Funk. Ah, sabe que o K-Funk é de Kubitschek, né? Kubitschek.
Dá sério? Funk.
Sim.
Que legal.
K-Funk. Essa foi a origem, ali, né? Quando chegaram no Rio de Janeiro e tal.
Mas assim, eu só ouço aquele estilo que é o K-Funk, né, o Claudinho e Buchecha. Porque isso ele tem uma pegada mais retrô, mais romântica e tudo.
O Marty gosta muito também, né, filho?
Putz, não, o Marty... Lembra da época que o Marty tava rebelde e falou que ele gostava da terceira onda de emo? Putz, aquilo
lembro. Aham. Gente, ele não saiu do quarto. Nossa, era horrível.
Não, e pior que a terceira onda de emo, o pessoal ficava no metaverso sendo triste, enchendo o saco das pessoas na rua, dizendo eu sou triste, emocionado.
Usando munhequeira, gente. Ai,
nossa,
ridículo.
Era triste,
Kiro. Munhequeira e gola Paulo Preta, cara, vê se pode. Eu não criei um filho pra isso, não.
A melhor onda emo foi a segunda, gente, lá no TikTok, né?
2020. Nossa, quem lembra?
Cara, foi interessante. Aquele movimento eu achei interessante mesmo.
Sim.
Ah, eu adoro.
TikTok queria hoje. Se saudades. Tornar o meio de comunicação oficial, né? Da maior parte dos governos internacionais.
Sim.
Sim.
Inclusive, esse DiscordiaCast, não esse episódio, mas o DiscordiaCast migrou pra plataforma e virou, né? Porque aí virou a maior de todas, né, cara?
Sim, é porque, também no, é assim, aqui, no nosso contexto, né, as coisas na internet elas foram ficando cada vez tão mais dinâmicas e mais rápidas que o DiscordiaCast, atualmente, ele tem entre 40 e 60 segundos de duração, né?
Sim, só porque como a internet é quântica, essas informações são passadas muito rápido, porque depois que o Elon Musk inventou o Neuralink, né, aquele chip lá, então episódios que... Ela tem duração de quantos segundos? 40 minutos,
60,
né?
É.
Mas ela se estende para a experiência do usuário para como se fosse um episódio de uma hora e 40 minutos. Porque reduziu o número de dados. É como quando era a época dos computadores gigantes lá da década de 1960, 40. Daí depois reduziu, né, para chips. Então, a internet também aconteceu a mesma coisa com a internet quântica.
Sim, basicamente uma diarreia mental. Tipo,
exatamente, isso aí.
E tem que considerar que agora, por causa desse metaversão do TikTok, as informações não são... O podcast não é mais só áudio. Ele é áudio,
exato.
Ele é visual, olfativo,
sim, é tudo.
Tato, é tudo. Sinestésico.
Quando esse episódio lançar... É, em 2021, ninguém sabia como a gente era, né?
Não, vai ser uma experiência bem reduzida.
Super, super conhecido e tal, a galera já vê nosso rosto já tem o quê? 10 anos?
Pra quem jogou Cyberpunk 2077, é mais ou menos aquele lance do Neurodance, né?
Neurodance.
É mais ou menos assim, só porque é diferente. É mais ou menos, mas não é.
Mas o que eu ainda acho muito estranho. Essa pira que o pessoal tem de querer sentir a sensação dos nossos corpos, né? De, tipo, querer sentir como que era o Pedro gravando. Sentir como que era a Maria gravando. Eles, tipo, usam essa percepção sensorial do próprio corpo, do corpo da gente.
Acho que é uma transcendência de mídia, cara, eu acho.
É,
Eu acho interessante também, quando inventaram isso aí, eu, por exemplo, não, enfim.
Sim, até porque depois que a gente teve um incidente com o repolho, a gente começou a gravar pelado, né? Aí a galera começou a engajar mais ainda nessa ideia, né? De sentir a gente e tal, e estar presente.
Eu acho que isso vem um pouco também para uma resposta psicológica depois que surgiu meio que o assexualismo, né? Então meio que talvez isso era uma coisa diferente, né? Uma coisa que, não sei, remete a um instinto perdido que as pessoas buscam. Igual a pessoa ir na praia e ficar vendo o mar, tá ligado? É mais ou menos, acho que a mesma coisa.
Faz sentido.
Quer resgatar coisas do passado.
Sim. Tem que levar em consideração também que um dos movimentos mais importantes, assim, culturais que teve e que ainda hoje tem impacto, essa questão do assexualismo atávico. Que é você que eles buscam a sexualidade por meio de uma memória genética de uma época que o ancestral humano ele não tinha o dimorfismo, era só um sexo, então ele não tinha sexo de tipo ir com outra pessoa. Então era uma coisa bem doida. E o pessoal até hoje ainda tem muito disso, né?
Sim. Eu vou te falar que eu nunca entendi isso direito, assim, sabe?
É interessante. Eu sou adepto.
Dos assexualismos.
Ah, mas eu acho que... não sei. Eu acho que foi natural. Depois do metaverso, essas coisas e tudo, foi meio que... Foi consequência.
Foi consequência, porque...
O prazer do metaverso, ele superou muito o prazer sexual carnal, né?
Sim.
Inclusive, eu acho que os neognósticos que diziam pra rejeitar o mundo físico pra ir pro metaverso.
Eu acho que foi um movimento, assim, bem interessante da gente pensar, né? Até mesmo, assim, acho que foi lá por 2036, 37, né, quando a gente começou a ter coaching como um curso, né, de graduação e tudo mais. Eu acho que tudo isso foi contribuindo, né, porque foi uma onda de autossatisfação muito grande, né, assim, tipo, de pessoas percebendo que, cara, elas podiam ser o que elas quisessem, inclusive ônibus. Então, assim, uma coisa que antes era zoeira passou a não ser mais, né, então tudo pelo... metaverso, acho que...
Não, e falando nisso, né, já emendando o assunto do que aconteceu ano passado, em 2040, que a primeira mulher que deu filho espontaneamente, vocês acham que é Jesus voltando, essa criança aí?
É verdade, não, cara, eu acho que era interpretado assim.
Eu acho que era natural, eu já falava isso com o Pedro em 2021, gente. Eu falava que as mulheres não iam mais precisar dos homens, eu achei até que demorou demais.
É, uma questão meio... Pode ser uma questão evolutiva do ser humano, né? Ter filhos espontâneos.
É que tem que considerar que teve uma aceleração da degeneração do cromossomo Y, né?
Ah, verdade.
No futuro, todo mundo vai ser mulher, vai ser XX.
É, o lance dos soy boys, né? Que, tipo, desde lá, muito tempo atrás, que a galera já falava que, tipo... Que justamente o lance da Ursal, né, e tal.
Não, e foi
tava aumentando. A galera tava aumentando a quantidade de soja.
A maior crise do Brasil foi isso, porque proibiram soja no planeta. O Brasil era o maior produtor de soja. Proibiram a soja do Brasil. O Brasil teve uma crise fodida. E foi aí que o Bolsonaro começou a ganhar todas as eleições de novo, né? Que tava até a sexta, né?
Então não começou a parar de consumir soja, a galera começou a ficar viril, né? Todo mundo ficou mágico pra caralho, aí todo mundo ficou Bolsonaro.
Mas eu discordo. Pra mim, a maior crise foi a crise das e-girls e dos e-boys. Gente, com a segunda onda do emo no TikTok.
Amei.
Ai, cara, o final dessa onda foi horrível, porque eu lembro que tipo, a gente tinha uma super valorização dos lencinhos umedecidos, né, de bebês. E foi, cara, e eu me lembro claramente porque foi a época que o Marte nasceu. E aí a gente tinha que limpar ele, só que, cara, era tudo muito caro, porque os e-boys e as e-girls não tomavam banho. E tipo assim, era só no lencinho, gente. Pra mim foi a pior crise, assim, como mãe, pensando friamente, foi horrível.
Ah, mas foi uma puta solução pra crise hídrica que a gente tava vivendo já desde 2020, né?
Foi... É, por esse lado foi ótimo, mas foi uma crise, porque fedia a macaco, assim, matado a tapa, sabe? Horrível.
Não. Era horrível. Tapete, gente, era muito... molhado, tapete molhado.
É. E ainda mais que as pessoas não estavam mais convivendo fisicamente, né? Então, tipo assim, a galera não tomava banho mesmo, assim, tipo...
Ai,
ela nunca tomava banho.
Mas também tem que considerar que, por causa da crise hídrica e da crise dos combustíveis, não tinha mais acesso a cerveja, vodka, bebida alcoólica foi proibida. Uhum. Porque, porque todo álcool era usado para combustível e toda água era usada para produzir energia elétrica.
E pra matar germe no sovaco de e-girl e boy, cara. Você tá louco, era muito pedido.
Ai, ai. Pessoal usava álcool em gel. Sovaco.
Não, lembra quando ficou tão crítico que veio o pessoal de roupa sanitária, aquela da cabeça aos pés, com aquela, uns negócios parecendo uns fuzil, e que na verdade atirava álcool em gel nos... No e-girl e boy?
Sim, olha, ó, se você que tá assistindo esse episódio tem uns 5 litros de álcool em gel e não sabe pra que usar por causa do Covid, depois, passa nas axilas. Passa nas axilas. Não usa mais desodorante, passa nas axilas, gente. Isso é uma moda que
foi feita em 2023,
depois do Covid-23, gente.
Isso revolucionou, né?
Eu tô com medo de dar essa informação e as pessoas usarem e tipo, depois mudar a linha temporal da nossa realidade, cara.
Não, mas é bom, é uma informação privilegiada, porque, pra quem não sabe, eu tenho uma marca de moda, né? E como toda boa marca de moda, antigamente se fazia perfume, né? Se ganhava dinheiro com perfume, sapato e bolsa, né? E hoje em dia a gente ganha muito dinheiro vendendo álcool em gel da marca, né?
Com cheirinho, então, assim, e tudo, né?
É, se vocês puderem já ir se acostumando a usar álcool em gel e tal pra higiene pessoal de vocês, tipo, desde o Covid-19, Covid-2023, continuem usando e usem a minha marca, tá?
Ô, Maria, manda pra mim, manda pra mim um com cheirinho de tutti-frutti, que acabou aqui em casa.
Claro.
É. A gente tem cheiro tamarindo também?
Temos.
Uma coisa que acabou, que eu tava com aquela versão especial com cheiro de tigre, ainda tem?
Então, devido à extinção dos tigres, a gente não tá fazendo mais essa. Puts. Mas a gente tá fazendo a do leão biomodificado.
Opa, me leão. Manda. Olha, uns 3 quilos.
Olha, tá sério.
Que depois eu hidrato.
O meu marido usa o do lenhador. É muito bom.
Ai, que coisa mais cringe.
Nossa,
coisa mais tão. Coisa mais tão anos 2021. Meu
cara,
Deus.
Cara, mas assim, você dizendo isso do lenhador, você sabe que você entregou a identidade do seu marido, né? Que quando o pessoal ouvir o episódio do Discord Cast que ele aparece, vão saber.
Ele fala disso?
É.
Ele não, fala disso?
Lembra que ele tem todo o jeitão de lenhador dele?
Meu não lembro Deus. Disso.
Sim.
Você entregou tudo agora.
Entreguei. Putz, agora já sabem.
É. Ou não, acho que ainda vai... É no futuro ou já foi? Eu não lembro agora qual que é o episódio que
já
ele aparece.
Já
foi. É, já não foi. Sei.
Pior que é verdade, já foi.
Já foi? Bom, já foi porque a gente tá em 2041.
É verdade, já foi pra gente.
Mas seguindo essa linha de não, a gente não tava falando de tecnologia. Não, a gente tava falando de tecnologia assim, né? Vocês viram que agora, né, pra redução de lixo, tudo isso, a gente tá usando buracos negros artificiais, né, pra redução de lixo no planeta Terra.
Uhum.
E eu achei uma coisa super fodástico isso, né? Foi desenvolvido lá no Madagascar.
Uhum. Eu achei bem legal também, achei que foi necessário e que demorou até, assim, né? Porque o projeto já tinha um tempo já. Acho que demorou
Sim,
um pouco.
Eu fiquei um pouco preocupado com a questão dos Teletubbies, né, inicialmente. Mas acabou que deu tudo certo.
É, uma coisa, vocês falam de Madagascar. O que vocês acharam de quando criaram um país de ciganos em Madagascar.
Ah, então, eu achei legal.
Eu também achei interessante, mas teve aquela briga, porque teve uma parte dos Romani, né, que é o termo que eles usam, que queria ir pra Índia, uma outra parte queria ir pra África continental. Teve maior treta lá em Madagascar, mas no final deu certo, e é um dos países que mais crescem hoje em dia, né? É uma potência econômica.
Ai, é maravilhoso.
Econômica.
A gente foi lá com as crianças, tem uns 3, 4 anos, eu tenho ascendência romanichel, né? E o Pedro Agadé, a gente quis mostrar para as crianças, né? A nossa cultura e tal, e a gente fez aquela viagem no mundo, aí levamos eles lá, né?
Foi incrível.
Eu achei super lindo. Achei muito, muito bom os casamentos, que eles continuaram com as tradições. Eu achei maravilhoso.
E o que você achou do clima lá?
Ah, achei muito agradável, assim, não tá que nem o Brasil, sabe? Que o Brasil ultimamente, assim, tem feito o quê? 40 graus em julho?
Por aí.
Aí não dá, não dá. Uhum. Lá é bem mais, assim, lá ainda chega nos 30, é bem fresquinho, dá pra usar casaco e tal.
É,
tá bem
nossa,
bom.
Casaco.
E tem que considerar que, diferente do Brasil, que acabou desenvolvendo vulcões, e a gente tem sempre em dezembro a chuva de cinzas, lá não tem chuva de cinzas em dezembro.
Sim.
Exato.
Exato. É, eu não... Cara, eu sinceramente não visito o Brasil desde que o Nordeste foi consumido pelo mar.
Putz, aquele do vulcão foi foda. Melhor parte do Brasil... A gente perdeu
pois
a melhor
é.
Parte do Brasil, cara.
Aí, quando é que a gente vai comentar sobre o discordianismo ter se tornado uma das principais religiões do mundo? Eu achei que... É que, na verdade, já ficou tão assim, né? Eu acho...
É que é
como
tão
normal,
já, né?
Tão normal que eu acho que até esqueceu de comentar,
cara,
isso.
Depois que aquele... Como que é mesmo? O Papa Francisco II, depois que ele fez aquela bula de que todos os católicos deveriam ser discordianos, foi uma transição muito suave, né?
Sim, é, e eu tava construindo a narrativa, assim. Eu tava falando do lance da Ursal, né? De como teve o fim da ditadura do Bolsonaro, o lance do conflito dos 15 e tal, até a gente chegar agora, onde o discordianismo, né, é a religião oficial da Ursal, né? Na atualidade.
Sim.
Uhum.
E é interessante também, entre outras coisas, foi o Budislã, né? Porque a gente teve um novo... Foi eleito um novo califa, e ele, junto com o Dalai Lama, fizeram que iriam juntar as duas fés, e daí quando o Dalai Lama morreu, o sucessor dele virou um califa também. Então ele juntou o Islã com o budismo.
O Budislã.
Foi um momento muito interessante o Budislã, e que é, hoje em dia é a segunda maior religião do mundo, né?
É, eu não tô tão ligado nisso, assim, né? Essas coisas, religiões e tal, tradicionais. Bom, na verdade não é tradicional mais, né? Virou pós-tradicional, né?
Sim. Pós-trad.
O que também é outra tendência, que é o pós-trad, né? O pessoal que ele é pós-tradicional, né?
Não, e falando sobre, né, essa questão de discordianismo e tal, algumas coisas também mudaram no esporte. Por exemplo, o esporte discordiano, que é uma modalidade do esporte tradicional, que, por exemplo, a semana passada eu fui no jogo do como é que é o nome? O extinto... Bom, enfim, era dois países que estavam jogando. E aí...
Não era a Federação do Leste da Ásia?
É que eu não lembro.
E a Ursal? Acho que era a Federação do Leste da Ásia.
Não era a Ursal, era outra coisa. Mas era outro país, mas era...
Eu acho que era o Império Kadashi,
foi a semifinal. Foi a semifinal, não foi a... Não foi o do...
Não foi as quartas.
A das quartas?
Não, mas enfim, mas eu achei muito interessante, tipo, é um jogo que tipo, parece um futebol, né? Só que aí, o árbitro, ele gera uma coisa meio aleatória. Cara, ele pegou a bola, começou a esfaquear a bola, assim, com uma faca, e começou a plantar bananeira, e mandou todos os jogadores começar a correr de costas, cara. Igual aquele juiz Margarida, tá ligado?
Eu achei épico.
Esse é um dos problemas do discordianismo com a religião oficial, né? A galera interpreta de muitas formas.
Sim.
Eu achei que foi o melhor jogo do campeonato.
Que nem, eu prefiro o rugby discordiano.
Uhum.
Eu acho mais interessante, porque ele é um rugby com a questão que as regras não obedecem às leis da física. Então você joga rugby com a gravidade invertida, você tem que todos os corpos tendem a permanecer parados, inclusive se você fizer movimento, toda bola reta é uma bola curva e toda bola curva é mais curvada ainda. Eu acho que essas são as melhores coisas que tem.
Sim, é realmente um mind blow toda vez que eu assisto.
Sim.
Não, e é muito bom assistir isso comendo aquele pãozinho da Chimo, cara. Aquele pãozinho da padaria Chimo, massa de pênis e vaginas.
É,
fechado, cara. Nossa, cara, é muito
é delícia. Mas tem que contextualizar que ainda...
adoro.
Em 2021, a OTO ainda não tinha se juntado com a Chimo e fundado a panificadora Chimo. Porque assim, a OTO vai se juntar com a Chimo e daí a Hoste de Luz vai virar um prato muito comum, assim, ao longo de
cara,
todo mundo.
Cara, eu não como essas merda, cara. Eu como o tradicional bolinho, mesmo, cara. Eu como o tradicional.
O bolinho de luz, ele vira uma coisa muito importante, tipo, pra nutrição de todo mundo no mundo.
É, se tornou algo cultural, né?
É.
Ah, não, eu acho que não é general, não é geral, não. Acho que é meio localizado. É geral. Será?
Sim. Olha, mas eu acho que só não é mais o bolinho de luz só não é mais consumido do que o cálice das abominações.
Nossa, eu tenho medo de saber o que é isso aí.
Você não sabe? É que ele vem do rito tradicional de Telema, que tem os fluidos... É que tem vinho, fluidos vaginais, sêmen e sangue menstrual.
Nunca me chame pra casa Nossa. Tomar café ou comer, fazer café, assistir um jogo, cara. Nunca me convide, cara.
Cara, mas assim, você não lembra do... Mas você sabe que o café é diferente. O café, não, ele...
Café sim.
É, não, o café, ele é o tradicional feito com... É aquele tradicional que é cagado pelo gato.
Sim,
né?
Ah, esse até vai.
É, porque ele ficou super comum depois que eles começaram a clonar muito do gato. Que não é um gato mesmo, é um outro animal, né? Mas é tipo um gato. Eles começaram a clonar esse animal e daí esse café virou super comum, né?
É, era super caro, né? Tem no mercado ali. Nem tinha no mercado, na verdade, tinha que comprar na Deep Web, né?
Sim, hoje em dia você compra no mercado, na mercearia do Manuel.
Desde que os gatos foram oficializados como animais sagrados, né, na Orsal.
Eu nem vou comentar isso aí, porque eu vou deixar quieto.
Você fica bravo ainda?
Tá, eu vou passar. Não tem como mudar isso, né, então tá bom.
Não, o governo... Ele perdeu. E a Orsal teve que emitir uma nota oficial declarando que unicórnios não existem, né, pra galera desapegar disso daí.
É interessante, porque os discordianos unicornistas... Eles perderam o debate teológico no segundo concílio ecumênico discordiano.
Sim, não é. Isso foi decretado.
É que depois o Michio Kaku morreu. Morreu o Michio Kaku, aquele físico lá. Ele dava muitos exemplos sobre unicórnios e meio que perdeu um pouco a força também. Mas acho que... Mas tá bom.
E até voltando na questão dos esportes, né? Eu acho que o Dark Knight ficou mais, assim, bolado... Quando a gente foi para aquelas Olimpíadas, lembra? Que tinha um esporte que as pessoas tinham que descer o morro correndo atrás de gatos, né? E aí quem pegasse
Nossa.
O gato e não fosse arranhado, né? Ganhava. E aí, tipo, foi muito traumatizante para ele, né?
Era muito mais legal quando era queijo. Era muito mais interessante, né?
Sim.
Gato.
Mas tem que considerar que a cabala discordiana shogoratiana... Ela acabou sendo banida do quarto concílio ecumênico discordiano, né?
Sim, aí
porque parou.
Essas tretas foi foda.
A pior Nossa, coisa pra mim triste. Foi tirar a fonte de queijo da base do DiscordiaCast.
Cara, eu concordo, sim.
Eu
total.
Sinto falta às vezes.
Foi a maior tragédia que ocorreu nesse
período. Tá, mas isso não foi porque também foi aquele movimento ecológico que as vacas poluíam o meio ambiente e meio que...
Não, foi porque você comia demais. Foi porque você comia muito e você queria monopolizar ela.
Não era porque...
Você quer tretar? Vamos tretar.
Não. O problema não é o que... Quando ele comia, o problema era o que acontecia depois. Ele soltava muitos flatos.
Para, eu não quero lembrar. Isso me dá gatilho.
Nossa,
para.
Era horrível.
Você vai pagar a minha terapia? Não vai.
Não era tanto assim. A gente teve que trocar 3 vezes o filtro do bunker em uma semana. 3 vezes.
Ah, o que, que eu posso fazer se... Ah, enfim, né? Era só mudar...
Gente,
é que o leite é
não
forte.
Começa... Não começa com a tradição de brigar com Dark Knight a cada 10 anos, tá? Por favor.
Putz, não, é, as guerras mágicas resultantes desses conflitos nunca são suaves.
É, lembra que a primeira vez que... A primeira que teve, o nosso grande amigo Júpiter Banana... Júpiter Maçã, Banana, não lembro.
Banana, era
Samir,
banana.
Samir, ele...
Não
ele
era
foi
Samir.
Afetado. Também. Ele foi afetado. Lembra? Que ele teve até que se afastar, ele teve que mudar de cidade. Ele saiu da cidade que ele tava lá no sul do Brasil, teve que vir pra São Paulo, e depois ele foi pro Rio de Janeiro, só pra fugir dos efeitos da magia.
Não era intenso.
Eu lembro, Sim. Que foi bem complicado mesmo essa época.
Ele ficou exilado, né?
Sim.
Sim.
Mas bom, nossa. Gente, por que vocês não dão aí recomendações... Ou qualquer coisa, uma mensagem pra galera do passado, pra gente encerrar.
A minha recomendação é use álcool em gel nas axilas. É muito bom e é muito legal. É tendência.
É tendência. Daí pra pior, daí pra baixo.
A minha recomendação é não vejam a sexta temporada de Round 6, tá? Por favor.
Nossa,
a gente
pior.
Tem que boicotar essa série porque não tá dando mais. Eles já estão matando gente de verdade pra fazer, né? Não, não tá mais rolando, gente. Boicotem o Round 6, sexta temporada.
Beleza.
Olha, a minha grande recomendação é que vocês prestem bastante atenção no Bob Esponja. O Bob Esponja, ele... As pessoas vão demorar muito mais tempo pra perceber que ele é que nem os Simpsons. Só que o Bob Esponja, ele é muito mais claro em dizer os eventos futuros do que os Simpsons.
É, eu acho até meio perigoso a gente revelar isso aqui nesse episódio, mas uma coisa que eu com certeza diria é pra vocês baixarem todos os episódios de forma legal, é claro, e armazenarem em um ambiente externo a qualquer tipo de máxquina, ou num pendrive ou HD externo, todos os episódios de Bob Esponja, pra vocês poderem acessar aí no futuro. Dos Simpsons também, se você ainda pode.
Bom, o conselho que eu daria é, sei lá, cara, é mais uma tentativa de contenção, mas ao mesmo tempo, se eu falar isso, eu acho que é perigoso, assim, algum tipo de efeito borboleta. Mas eu acho que, assim, chega de Gola Polo, cara, sabe? Isso é algo que perdura até hoje e eu não aguento mais.
É. Não comprem também passagem pra...
Nossa, horrível.
Não comprem passagem pra primeira viagem pra Marte, da SpaceX, porque o voo se perdeu.
Sim.
E nunca foi encontrado. Então não
comprem.
Sim,
eu fui na 15ª, gente, foi muito legal, assim, foi muito massa. Acho que depois
ficou bem seguro, mas na primeira... Fica aí a dica.
É.
Me agradeço depois.
Uma coisa. Quando vocês virem a arquitetura... neo-soviética e a nova Soviet Wave vão nessa. Vai dar muito bom.
Sim. Ah, agora mais um conselho, assim, agora um conselho que eu acho que não tem nenhum risco, é que se você tá aí ouvindo esse capítulo, apoie o DiscordiaCast. Nossa, a gente vai crescer muito e aí todo mundo vai ser recompensado.
A gente vai ter ações na bolsa.
Descubra.
A gente vai ter ações na bolsa.
Comecem a investir em Bitcoin.
Invista no DiscordiaCast enquanto ainda é tempo. Torne-se um discordiano antes que se torne mainstream, né?
Exato.
E participe da ascensão do discordianismo na Ursal. Junto com a equipe do DiscordiaCast, esteja em contato com a gente, manda uma mensagem lá no Instagram, né, pra gente comentar aqui uma história, uma pergunta, e a gente vai comentar. E você vai fazer parte dessa maravilhosa história de ascensão do discordianismo no território da Ursal.
Sim.
Mas então é isso, mais alguma coisa, gente?
Não.
Acho que não.
Eu acho que é o suficiente. Mais informações podem ser comprometedoras.
Então aguardem por tudo isso que a gente falou e muito mais no futuro. Temos uma grande, né, história aí promissora pela frente. Muito obrigado para você que acompanhou o podcast até aqui. Você que ouviu aí desde o primeiro episódio lá atrás, no começo da pandemia do Covid-19. E tá aqui até agora. Muito obrigado, você faz parte dessa história, né? E aí, que tenham muitos mais episódios Agora, além do episódio 500, além do episódio 50, que a gente esteja aí juntos até o fim dessa magnânima odisseia.
Nos seus corações.
Nos seus corações.
Ao infinito e além.
Porque toda maçã dourada tem um verme dourado dentro dele mesmo.
Exato, exato. E é impossível dar a luz a uma estrela brilhante sem ter o caos dentro de si. Ou algo como isso, dito pelo profeta mendigo que ninguém lembra o nome.
É, e pau que nasce torto nunca sem direita.
Falando em verme, gente, ivermectina não mata verme dourado, tá?
Perfeito.
Só pra avisar.
É verdade. Bem lembrado.
Nem o verme de Duna. Assistam Duna.
Tchau, gente.
Tchau.
Valeu, gente. Não alimentem Teletubbies. Até a próxima. Propague o Finord. E valeu.
É igual aquele filme da esposa de mentirinha, não é?
Putz,
tem sempre
isso?
Que acompanhar mentira. Se alguém mentir. É.
Cara, mas.
É proibido assim, falar não.
Mas esse filme do Adam Sandler eu acho muito bom. Porque, tipo, ele finge que a mulher era a ex-esposa dele. Porque ele era o quê? O cara, ele tinha levado fora da noiva dele. E ele foi chorar num bar, isso, tipo, há muitos anos atrás. E a mina chegou, ele contou a história dele e ela foi e ficou com ele. Então o que acontece? Ele pegou o hábito, ele só conseguia chegar nas minas fingindo que a esposa dele traía ele, que a esposa dele deixou ele e tudo, e pagava de coitadinho. Então era isso, só que ele conhece uma mina e ele só pegava e pronto. Só que ele conhece uma que ele gosta e se apaixona. Só que ela acha que ele tem uma ex-esposa. E ela quer conhecer a ex-esposa dele. E os filhos. E ele faz o quê? É a secretária dele, porque ele é dentista nesse filme. A secretária dele, que tem filhos, vira a ex-esposa dele. Só que daí os filhos vêm e falam: ah, meu pai não gosta da gente. Ele nunca deu um
PlayStation
4 pra gente.
4.
É, dele. Ah, não, calma, filhos, eu vou dar um pra vocês. Não tem problema. Deles, tipo, começa a abusar dele. É muito bom esse filme.
Cara, Adam Sandler.
Acho que eu
é
já
incrível.
Vi esse filme.
Cara, Adam Sandler, santo discordiano?
Eu canonizo.
Também canonizo.